Doutor Hamilton, boa tarde. Por que isso acontece com as crianças neste período?
Boa tarde a toda a família Campo Formosense, aos ouvintes da Rádio FM. Nós já conversamos sobre isso em algumas outras oportunidades, mas sempre vale a pena reforçar que a criança vive fazendo praticamente o Enem a cada etapa da sua vida. O lactente, até 30 dias, os 30 primeiros dias são fundamentais, depois os 1.000 primeiros dias, depois os 4 primeiros anos e assim sucessivamente. Isso tem a ver muito com a maturidade do sistema imunológico, já que nós estamos imersos num ambiente repleto de micróbios de toda sorte, de agravos de toda a natureza, alguns visíveis, outros invisíveis, e alguém ou algo, além de Deus, está tomando conta de nós. Isso é o nosso sistema imunológico. E à medida que a criança vai crescendo, ele vai amadurecendo, vai se tornando mais competente. Por isso que as crianças novinhas adoecem com tanta frequência.
Doutor Hamilton, os sinais de gripe, resfriado, quais são?
São aqueles bem corriqueiros, né? Primeiro de tudo, diferenciar esse costume, esse senso comum, né, de chamar tudo de gripe. Gripe, na realidade, é uma doença severa provocada pela influenza, para a qual nós temos vacina. Por isso, senhores pais, por favor, não negligenciem a vacinação em geral e a da gripe em particular. Resfriado, por sua vez, é provocado por vários outros micro-organismos, né, não tão virulentos, não tão agressivos quanto o vírus, ou o vírus da influenza. Mas todos eles, como acometem o mesmo aparelho, os sintomas são muito semelhantes de início, como a coriza, o espirro, a irritação na garganta, a sensação de garganta arranhando, tosse de início seca, posteriormente, à medida que vai criando muco, produtiva, cheia, encatarrada, olhos vermelhos, lacrimejantes, dor de ouvido, etc.
Bom, doutor Hamilton, e o que os pais devem fazer se os filhos apresentarem os sintomas?
Em primeiro lugar, né, o senso, a pandemia, se é que a gente pode dizer que trouxe algo de bom, ela trouxe pelo menos essa noção de cuidado, que eu acho que vai permanecer para sempre, de autocuidado. A grande maioria das pessoas, pelo menos, vai guardar isso para sempre. A primeira grande medida é você isolar, pensar no coletivo, exercer a sua cidadania pensando no coletivo. Isole seu filho das outras crianças, né? Se ele está na escola, não leve para a escola, comunique a escola, comunique a direção da escola. Meu filho está com sintomas de resfriado, não sei se é gripe, se é resfriado, vou levar ao médico. E aí, posteriormente, leve ao médico. Começaram os sintomas, está febril, a criancinha está abatida, é melhor você levar ao posto de saúde para que o médico, seja ele pediatra, seja ele clínico, porque os clínicos gerais também estão capacitados para dar orientações gerais sobre como você se conduzir diante de um resfriado. Evite ir à farmácia, pedir a orientação do farmacista ou do balconista. Não tenho nada contra essas classes, são classes, muito pelo contrário, que eu admiro muito, mas é sabido que as pessoas às vezes vão pedir orientação para a medicação, né, que não é o correto. Ali ele deve ir adquirir o medicamento que foi receitado pelo profissional e não para tomar orientação sobre esse tipo de medicamento, para não colocar a vida de seus filhos em risco.
Médico pediatra, doutor Hamilton Caribé. Doutor Hamilton, quando a criança está em estado febril, já é mais grave o caso?
Não, na realidade não é que seja mais grave. Para algumas crianças em particular pode ser mais problemático, como aquela criança que tem algum problema neurológico, que tem convulsão quando a temperatura sobe, ela é mais sensível ao aumento de temperatura. Para ela, realmente a febre é mais problemática. Na realidade, o que existe mais é uma fobia generalizada com relação à febre. As mães têm um pavor da febre. E nós médicos amamos a febre. Amamos, temos ela como um grande aliado. Né? Por quê? Porque ela é um marcador importante, ela está dizendo a você, você está doente. É como você ter um cão de guarda e soltar ele à noite na sua casa para ele tomar conta. E
é um alerta, né?
Exatamente, um alerta. Você vai ter um cão de guarda. O que é que adianta você botar ele na corrente? Ou então, a analogia que eu costumo fazer, você investe num sistema caro de alarme para proteger a sua casa e a sua família, seu patrimônio e sua família. À noite você vai dormir, o sistema é um sistema de sirenes, bastante zoadento, que chama muita atenção. À noite você vai dormir, aí para não atrapalhar seu sono, você desliga tudo? Não faz sentido. Né? Deixa a febre lá. Dê o medicamento na dose que o médico baixar. O médico sensato, ele geralmente vai lhe dizer: não tire a febre, deixa a febre um pouquinho mais baixa, porque ela é um alerta, ela faz o coração bater. Você vê que a pessoa febril, o coração bate mais acelerado. Isso leva mais sangue para as regiões afetadas, leva mais oxigênio, leva mais anticorpos, em suma, leva ajuda. E se você tira a febre, você está tirando essa ajuda. É mesmo que você está dizendo ao organismo: está tudo bem, pode voltar tudo aí, está tudo beleza aqui. E não está.
Bom, doutor Hamilton, quanto quanto automedicação, uma vez que as pessoas procuram fazer xaropes caseiros, vão à farmácia e fazem a automedicação sem a orientação médica. Quais os perigos e o que é que o senhor recomenda?
Os perigos com relação aos medicamentos industrializados é que eles, a grande maioria deles, se você abrir uma bula de um medicamento, você se assusta. Muitas pessoas, quando a gente passa o médico, mas eu vou tomar esse medicamento, olha o tamanho dessa bula, porque tudo ali tem efeitos adversos, possíveis efeitos colaterais, PDPP. Se você for pensar nisso, você não toma remédio nenhum. Porque aquilo é o que pode acontecer numa população enorme que foi estudada. Não quer dizer que vai acontecer tudo da mesma pessoa. Mas, por outro lado, deve ser receitada por alguém que sabe o que está fazendo. Conhece a essência daquele medicamento, a natureza dele, o que é que ele pode causar, o que é que ele não pode causar, quais são as indicações naquela pessoa específica, se aquela pessoa tem uma comorbidade, ou seja, uma doença associada àquela que ele foi tratar, que aquele medicamento pode piorar aquela doença paralela à que ele está indo ao médico. Então, a automedicação é perigosíssima, seja ela qual for, porque todo medicamento, tudo vem de fora para dentro, né? Ninguém nasceu com remédio dentro do seu organismo, então é um corpo estranho que você está colocando dentro de si. Isso daí deve ser receitado por uma pessoa que levou tempos estudando como fazê-lo.
Agasalhar, deixar as crianças bem protegidas também é um bom sinal.
Sem dúvida, é uma medida muito sensata, deixar agasalhadinha, as extremidades principalmente, né? As mãozinhas com a luvinha se possível, gorro, meias, né? Um casaquinho bem quentinho. Isso daí já é tradicional, isso aí já faz parte do nosso imaginário até coletivo, né? Todos nós vivenciamos isso quando crianças. Mas uma coisa que eu pulei aqui na explanação anterior, que o Marconi puxou muito bem, é sobre a medicação caseira. Não tenho nada contra a medicação caseira, desde que ela seja tradicional, ela seja consagrada pelo uso. Você inventar remédios novos caseiros pode ser perigoso, mas tem os famosos lambedores. Eu aqui canso de indicar os das irmãs franciscanas aqui, da irmã Margarida principalmente. Ela é muito zelosa, tem uma hortazinha aqui orgânica, cuidada por elas, entendeu? Elas fazem os lambedorezinhos, os famosos lambedores à base de ervas caseiras, que são muito eficazes. Meu filho, por exemplo, eu trato com elas aí, com os remédios dela, não tenho nada contra. Mas medicamentos que sejam recentemente criados ou inventados por A ou B, eu já não recomendo.
Ainda insisto com o senhor, criança, ela pode ser vulnerável à Covid, que tem sintomas semelhantes à gripe?
Sim, ela pode ser vulnerável, sim. Inclusive, eu já tive casos aqui diagnosticados de Covid. Nós já diagnosticamos aqui alguns casos, eu já internei duas crianças aqui com Covid alguns meses passados, nessa nova onda ainda não. Mas os casos estão se multiplicando e eu estou aguardando o resultado de várias aí com suspeita. O quadro pode ser tão grave quanto, especialmente se a criança tem uma comorbidade. O que é comorbidade? É uma doença associada à doença com a qual ela já nasceu ou que se desenvolveu nela antes da Covid. Vamos dizer, a criança que tem asma, por exemplo, que cansa, que chia, que tem a famosa bronquite asmática, que o povo conhece como bronquite. Essa criança contraindo a Covid, nela a doença vai ser seguramente mais severa do que em uma outra criança que não tem esse problema. Então a criança não está invulnerável a isso, não.